Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos visitar Évora, situada no Alentejo e uma das cidades mais bonitas de Portugal. Tem um centro histórico lindíssimo. Já lá fui passear, a festas de anos, casamentos, batizados, passagem do ano e fui sempre muito bem recebida com a hospitalidade que caracteriza os alentejanos. Tem restaurantes espetaculares, bem como hotéis fantásticos, alguns situados em edifícios históricos muito bem recuperados. Tem muralhas, monumentos, igrejas, tudo belo. Vamos já ouvir de Maro, Saudade. I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on, or you're gone. Takes time, alright, and I know it's no one's fault, but somehow de kart, muito procurada por adultos e crianças, e também o circuito dos megalitos. Começando pelo coração da cidade, a Praça do Giraldo, com as casas de paredes brancas, largas arcadas mouriscas e gente a descansar num banco ou à volta de chafariz. E sabiam que o nome da praça terá tido origem em Giraldo Sem Pavor, um fora da lei que expulsou os mouros em 1165 em nome de Dom Afonso Henriques? Foi também nesta praça que Dom João II assistiu à decapitação de seu cunhado, o Duque de Bragança, em 1483, e que a Inquisição queimou pessoas em 1573. Em todo o caso, é muito agradável passear pela cidade, de preferência fora da época mais quente, pois a certas horas o calor é abrasador. Ou então à noite. Num dos extremos da praça temos a Igreja de Santo Antão, de cara lavada, e do lado oposto o edifício do Banco de Portugal. Avançando pelo centro histórico, por uma das suas ruas mais populares, passa-se obrigatoriamente pela Rua 5 de Outubro, uma rua empedrada típica com o casario évorense. Trata-se de uma das ruas mais comerciais de Évora, com turistas, muitas lojas de souvenirs, artesanato regional típico e criativo. Aqui também se encontram as célebres queijadas de Évora, um doce conventual típico da cidade. A Sé Catedral é um monumento imperdível. A Basílica Sede Nossa Senhora da Assunção é das catedrais mais imponentes do património arquitetónico religioso lusitano e a maior catedral medieval de Portugal. O românico e o gótico estão presentes nesta catedral fortaleza, com torres na fachada. Tem esculturas de apóstolos do século XIV. O estilo passou por várias fases de restauro, patentes nos elementos arquitetónicos. O momento alto é a visita aos terraços, com uma vista panorâmica deslumbrante sobre a cidade. Quando lá subi, estava a chover imenso, mas mesmo assim conseguimos apreciar as vistas. Vamos assim ouvir Dos Amor Eletro, Rosa Sangue, num cover de Pedro Gonçalves.
Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Vais ter de te oferecer e entender o que fará viver. Vê, não basta ir, voar, seguir o ser qual fim. Aperta, terá e morde, engana a sorte. Só o amor desfeito, rosa sangue ao peito, lágrima que deito sem voltar atrás. Cresce e contamina, tolha a luz à vida, que afinal ensina. Quebra, dobra a dor e entrega amor sincero. Honra tanto esmero, cala o desespero. É simples, tudo o que é da vida herdou sentido. Tem-te se fortido, sabe ser vivido. Fala-te ao fim. Fazer saber porquê. Por isso vê, não basta ir, voar, seguir o ser qual fim. Aperta, trai, morde, engana a sorte. Cai, não lembra de ti. É só o amor desfeito, rosa sangue ao peito, lágrima que deito sem voltar atrás. Cresce e contamina, tolha a luz à vida, que afinal ensina.
Ponto de paragem obrigatória. É um dos monumentos mais emblemáticos de Portugal, que foi chamado Templo de Diana durante muito tempo. Não sendo um dos maiores do enorme legado do Império Romano, que resistiu até aos nossos tempos, é sem dúvida um dos monumentos mais importantes dessa herança, com 2000 anos de história, com o aprazível mirador do Jardim Diana. A Igreja de São João Evangelista, ou Igreja dos Lóios, colada à emblemática Pousada dos Lóios, fazem parte do complexo palaciano do Palácio Cadaval, com mais um toque de monumentalidade ao local, com os torreões fortificados. Destaque para a Torre das Cinco Quinas. Descendo a colina pela Rua de São Mansos, passa-se pela Janela Manuelina e por mais uma característica praça com o histórico chafariz das Portas de Moura. Depois, um dos complexos religiosos de maiores dimensões, o Convento de Nossa Senhora do Carmo, com um invulgar pórtico designado de Porta dos Nós. E a Igreja da Graça, uma das mais bonitas igrejas renascentistas, com decoração magnífica e grandiosa na sua fachada. Avançando, chegamos à Praça 1º de Maio, entre esplanadas, e é tempo para admirar a fachada imponente da Igreja de São Francisco. A principal atração desta igreja é a Capela dos Ossos, criada no século XVII, com os restos mortais de 5 mil monges, e onde se pode ler à entrada a famosa frase: "Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos." É um templo religioso de estilo gótico manuelino, profundamente ligado aos descobrimentos portugueses. Foi um antigo convento franciscano e foi até chamado Convento de Ouro, tal o fausto e riqueza com que a realeza o decorava. Na Capela dos Ossos, que atrai qualquer visitante aos claustros da Igreja de São Francisco, as paredes e teto abobadados estão forrados de ossos. É a segunda atração turística mais visitada de Évora. Nesta praça está o mercado municipal, modernizado, com produtos regionais ou frescos. Ainda num passeio, ao encontro da caixa de água da Rua Nova, que é parte integrante do aqueduto de água de prata, elemento arquitetónico cujas linhas retas e simples denunciam mais o caráter de utilidade prática que estética. Este aqueduto fundiu-se no casario. Os largos arcos são, na grande maioria, os umbrais das portas das casas. Por acaso passei lá e também estava a chover muito. Incrível! Já apanhei em Évora muito calor, mas pelo menos duas vezes também muita chuva, o que não é assim tão comum. E ainda as termas romanas de Évora, espaço de banhos, de convivência social e onde se tratava de negócios no interior daquele que é hoje o edifício da Câmara Municipal, ou Passos do Conselho, e que foram descobertas apenas na década de 80 do século passado, a quando umas escavações na parte antiga do palácio. No norte do lago está a igreja do antigo convento Salvador. A igreja barroca colava com o convento das freiras clarissas. A torre mirante foi integrada no mosteiro e fazia parte da antiga cerca velha da cidade. Passa-se debaixo do arco romano de Dona Isabel, circundando o jardim de Ana até à Universidade de Évora. E para finalizarem atrações da cidade, o Seminário Maior de Évora, a Igreja do Espírito Santo e o Colégio do Espírito Santo, o maior conjunto de edifícios que compõem a instituição de ensino superior. Um segredo bem guardado sobre a cidade de Évora é o lugar de onde se tem a melhor vista panorâmica de Évora, no Alto de São Bento, com antigos moinhos e um núcleo museológico. Esta cidade é tão bonita, só me lembro de fins de semana passados em montes alentejanos, nos seus arredores, a dar mergulhos na piscina e sempre descalça para apreciar a frescura do chão. E também de encontrar um velho amigo num dos principais cafés na Praça do Giraldo e que me deu um abraço bem apertado. Vamos agora ouvir Gift, fácil de entender.
Talvez não saber falar de cor, imaginei. Talvez não saber o que será melhor. Aproximei. Meu corpo é o teu corpo. O desejo entrega nós. Sei lá eu o que quero dizer. Despedir-me de ti. Adeus, um dia voltarei a ser feliz. Eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor, não sei o que é sentir. Se por falar falei pensar. cantar de cor. Imaginei, triste é o virar de costas, o último adeus. Sabe Deus o que quero dizer. Obrigado por saberes cuidar de mim, tratar de mim, olhar para mim, escutar quem sou. E se ao menos tudo fosse igual a ti, eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir.
Arquiteta Margarida Almeida vai-nos aqui contar factos relacionados com a arquitetura desta cidade tão bonita e vamos já começar a nossa conversa, porque eu nesta matéria sou um pouco leiga e ela não. Olá Margarida, estás
Olá,
boa?
Olá
Teresa, está
tudo bem? Obrigada, e tu?
Tudo bem, obrigada. Olha, antes de mais queria-te agradecer a tua disponibilidade para esta conversa. Sei que tens feito um trabalho excelente aí na cidade de Évora e deixo-te à vontade para falares daquilo
para
que, que achares interessante. Já
então,
agora a ressalva é que falámos há pouco, quando te pedi umas indicações sobre a Quinta do Quetzal, que é no Alentejo, não em Évora, deste umas explicações tão completas, tão boas, que eu mal comecei a pensar num programa sobre Évora, a pessoa que me veio à cabeça para falar foste tu, porque sei que de certeza que vais acrescentar aqui um brilho a este meu programa de hoje.
Pronto. Muito obrigada, Teresa.
Nada.
Então, se calhar fazer um bocadinho um enquadramento, eu não sou de cá, vim de da Costa da Caparica e de Lisboa, como sabes, e a minha vinda para cá não é totalmente alheia à arquitetura de Évora. Porque o que eu sinto aqui, e no Alentejo em geral, é que a arquitetura condiciona e marca muito a forma como as pessoas vivem, os cheiros que se sentem. E eu, como tenho raízes no Alentejo, tudo isso marcou também muito a minha infância e a minha vida, e foi sempre uma coisa de que eu tive saudades e que tive vontade de ter assim mais perto sempre. E, portanto, isso até está relacionado com a minha vida vinda para cá.
Percebo bem. Embora eu sou de Lisboa, mas tenho muita tradição e muitas recordações e raízes no Norte. Percebo o que tu estás a dizer.
Eu também tenho no Norte e também senti a mesma coisa no Norte, mas pronto, o Norte era um bocadinho mais difícil de ir para lá viver.
E mais longe, claro.
E mais longe, exatamente. Claro. Mas por acaso até recentemente voltei a ir lá bastante. Mas pronto, então a minha vinda para Évora também se deveu um bocadinho a isso, à procura de uma vida mais tranquila. E, como sou arquiteta, fui exatamente trabalhar naquilo que também me encantava aqui nesta cidade de Évora, que era exatamente a arquitetura, a cidade, a imagem, o ambiente, tudo isso marca muito aqui Évora. O branco, olha, acho que há assim determinadas coisas que me fizeram vir para cá e com as quais eu agora lido diariamente, que é exatamente isso, o branco, é assim, o maior silêncio, os cheiros imensos que também estão entranhados na arquitetura e têm a ver com a forma de construção também tradicional. E a escala da cidade, que é uma escala que para mim é perfeita,
Pois
tem
é, pois
obviamente
é.
tem vantagens e tem desvantagens, mas para mim mais vantagens.
Eu compreendo muito bem, porque eu aqui, pronto, como estava a dizer, eu vivi muitos anos no Porto, na Foz, que era um
Ah, eu não
sítio.
sabia,
Sim,
não faço
muitos
ideia.
anos. A minha infância foi toda na Foz e depois voltei lá 2 anos. Para mim, aquela dimensão daquela mini cidade é perfeita. Aqui em Lisboa, mesmo neste bairro lindo onde se situa esta rádio Freguesia de Belém, a dimensão é outra. Por isso eu não posso ir a pé para todo o lado.
Exatamente.
E quando as pessoas me falam que estão numa cidade, que adoram a dimensão da cidade, e eu imagino-as a poder ir a pé para todo o lado, poder ir almoçar a casa, o que for, eu fico sempre encantada. Percebo isso perfeitamente. Mas
É,
pronto, é.
isso encanta mesmo, isso encanta mesmo. E depois, Évora, em especial, dentro do Alentejo, pronto, Évora é uma cidade especial por várias
Sem dúvida,
razões, uma
sem
cidade
dúvida.
muito antiga, não é? Uma cidade que tem universidade e que é a segunda universidade mais antiga do país, e
É a mais
portanto,
antiga do país.
é a segunda mais
Ah, a
antiga do
segunda. Ah,
país. A
sim, ok.
primeira é a Universidade de Coimbra, que
Sim.
foi fundada, deve ter sido para aí em 1530 e
Sim,
qualquer
sim,
coisa,
sim.
e a Universidade de Évora foi fundada em 1559. Pronto, e
Ok.
foi entregue e foi fundada pela Companhia de Jesus. Depois, já agora fazendo um bocadinho a história da universidade, que também marca muito a história da cidade, a universidade funcionou até 1559 e depois, com aquele decreto do Marquês de Pombal que determinou a expulsão dos jesuítas de Portugal, a Universidade de Évora fechou, 200 anos depois de ter sido fundada, fechou. Isto teve imensos anos que não funcionou como universidade, depois até no século XIX funcionou como liceu e depois só voltou a abrir em 1973 como Instituto Universitário de Évora, depois, uns anos depois, como universidade. Mas pronto,
Muito bem.
a cidade é muito antiga, remonta a 2000 anos antes de Cristo. É uma cidade com universidade, mas por ser também uma cidade muito antiga, tem influências de muitos povos que por aqui passaram e isso reflete-se imenso na arquitetura, na estrutura da cidade, na forma de viver das pessoas, tudo isto está ligado. E isso é uma área que me encanta e que lá está, também me apaixonou e também pesou na decisão de vir para cá. E porquê? Porque é que eu digo isto? Porque é uma arquitetura que, pelas suas características. Agora falo da arquitetura, a
Sim.
Évora também tem muitos edifícios senhoriais, enfim, com
Sim.
mais ilustres, mas eu agora falo da arquitetura mais popular, do chamado casario, que é a típica mancha branca que vemos no
Sim.
Alentejo, nas povoações do Alentejo. Pronto,
Sim.
a forma de construção, com as suas paredes muito, muito espessas, com poucas aberturas, com uma centralização no interior muito na área da cozinha, tem tudo a ver com o que é agora, o espírito alentejano. Pronto, as pessoas
Pois.
recolhem-se dentro de casa, não é um espaço mais privado, mais enclausurado, recolhem-se dentro de casa, reúnem-se na cozinha, onde têm os seus lumes de chão, que depois também são responsáveis pelo cheiro a lenha, que é característica aqui do Alentejo e de Évora também. Depois, mas por outro lado, também procuram um encontro na rua, e as ruas, se calhar pela sua influência árabe, a passagem dos árabes por aqui, nós temos aqui sítios, bairros e ruas e zonas aqui da cidade de Évora que ainda têm muito de cidades árabes, de ruas muito estreitinhas, em que as pessoas se
Sim.
encontram à porta, de pátios, de terraços, pronto, e são estruturas muito orgânicas e que eu acho imensa graça e que gosto imenso de passear por estes sítios.
E muito preparadas para o calor, certo?
Muito
Isso é,
preparadas para o calor,
pois,
exatamente.
pois.
Este tipo de construção, a espessura das paredes e exatamente a reduzida dimensão das aberturas tem exatamente a ver com essa preparação para o calor e também, e muito importante, o branco, não é?
Pois,
As paredes caiadas
caiadas,
também
pois.
têm esse objetivo, para além também das características técnicas, térmicas destes materiais que são usados. Portanto, isto está tudo relacionado exatamente enfim, com o clima daqui, que é, no fundo, o clima mediterrâneo, que isto também são características comuns a outras arquiteturas mediterrânicas.
Sim, mas os estrangeiros ficam sempre espantados com a brancura. Ainda outro dia tivemos a tentar explicar o conceito do caiar as casas, porque
Sim, o conceito de
europeus
caiar
do
as casas
norte
não fazem.
não fazem ideia do que é que está por trás disso. Olha, e
Exatamente.
tu tens trabalhado para.
Eu comecei por trabalhar aqui num ateliê e comecei por ter só atividade privada. E
Sim.
depois tive um período em que fui convidada para trabalhar na Universidade de Évora e que foi o período em que eu fiz a adega e o Museu do Quetzal,
Sim.
em que.
Maravilhoso, que digo já que devem visitar, não é em
Já
Évora.
lá podemos ir.
Pronto.
Nesse período fiz as duas coisas, atividade privada e pública, e agora, a partir desde 2012, estou só na Universidade de Évora, porque tive que ter exclusividade. Pronto, e o que é que eu faço na Universidade de Évora? Qual é o meu trabalho? Eu comecei por ser uma arquiteta técnica superior, normal, agora sou responsável por toda a área do parque edificado, entre outras coisas, enfim, dos edifícios da Universidade de Évora, que ao contrário do que as pessoas pensam normalmente, que julgam que a Universidade de Évora é só o edifício que corresponde à fundação da Universidade de Évora, que é o Monumento Nacional, que é o Colégio do Espírito Santo, mas para além disso, a Universidade de Évora tem muitos outros edifícios e residências universitárias, em dois polos principais aqui em Évora. E na Mitra, que é aqui uma herdade a poucos quilómetros, onde são lecionados os ensinos das áreas agrícolas e veterinárias e por aí fora. Temos também ainda uns polos exteriores, ensinos, em Marvão, em Alter do Chão. E, portanto, tudo isto é muito património edificado, do qual temos de tomar conta, e nesse tomar conta sou eu que tenho que coordenar e que supervisionar.
Olha,
E.
muitos parabéns e uma grande responsabilidade. Uma
É
grande
uma grande
responsabilidade.
responsabilidade e é um grande desafio, sobretudo aqui no Polo de Évora, porque Évora foi classificada como o centro histórico de Évora, como património mundial da Unesco em 1986, e por isso as regras de intervenção em edifícios do centro histórico são apertadíssimas,
Pois,
portanto,
só pode.
estamos perante um conjunto que é património da humanidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer edifício que esteja situado dentro do Centro Histórico de Évora, mesmo que em si mesmo não seja um edifício classificado, ou não fosse classificado se fosse situado noutro sítio, aqui é como se fosse porque está dentro de um conjunto que é todo ele classificado.
Pois, eu
E, portanto,
compreendo.
as intervenções nesses edifícios são sujeitas aí nessas regras, e nós temos um grande desafio que é estarmos a ocupar edifícios que são, na sua maioria, edifícios históricos e alguns que já seriam classificados em qualquer circunstância, porque são edifícios de imóveis de interesse público ou mesmo monumentos nacionais, e depois temos que conjugar isso com todas as exigências atuais ao nível da funcionalidade de uma universidade. Não é? Eu contei exigências tecnológicas grandes e
Pois.
exigências ambientais e exigências de funcionalidade, de conforto, tudo isso. E, portanto, é um grande desafio e que às vezes envolve assim soluções bastante complexas, bastante dispendiosas, mas é um desafio muito interessante
Ai, de
que eu
certeza.
gosto muito e
De
que eu gosto
certeza.
muito.
Isso também é importante, claro. Se gostas e se com essa, se gostas muito daquilo que fazes, por muitos desafios que tenhas, vais de certeza dar o teu
Sim,
melhor e os
exatamente.
resultados estão à vista, com certeza. Olha,
Sim,
muito
temos feito assim umas boas
que bom.
recuperações.
Fico mesmo satisfeita por ouvir isso. Bom, nós já temos uma conversa já um bocadinho longa
E
e
então vamos ao
super
Quetzal.
interessante. Se quiseres falar, realmente foi aí que
Pode,
eu me
sim.
lembrei de te entrevistar. Já não é Évora, mas é Alentejo, é perto.
É
Muito
Alentejo
breve,
também,
Margarida,
e
não é?
a paisagem não é diferente, não é? E,
É
portanto, eu aqui
verdade.
falei mais do Centro Histórico de Évora, mas
Verdade.
os desafios que nós temos fora do Centro Histórico de Évora e mais nas zonas rurais são muito parecidos com os desafios que tivemos nos projetos que fizemos no
Exato.
Quetzal, e por isso posso falar um bocadinho
Um
disso.
bocadinho, mas é
O
mesmo.
Quetzal foi uma encomenda, daquelas encomendas que acontecem pouco na vida de um arquiteto,
Pois.
na carreira do arquiteto, que foi uma encomenda de um casal de holandeses,
Sim.
os casal de Brun, que são colecionadores de arte,
Sim.
enfim, que têm uma visão da vida e da arte, da arquitetura muito interessante, e que resolveram, primeiro em 2006, construir uma adega, e uma adega que também já na altura foi revolucionária, porque é uma adega que funciona toda com o sistema de gravidade, ou seja, não há bombagens das uvas
Sim.
para o sistema de vinificação e por aí fora, que funciona tudo ao contrário, as uvas são descarregadas no topo da adega e depois o processo faz-se todo de cima para baixo, em vários andares, até chegar ao resto do chão, à cava, aliás, que é a zona da vinificação. E, portanto, já aí Havia alguma preocupação de sustentabilidade, estávamos em 2006, não é? Mas realmente
Pois, é
as
incrível.
economias feitas por essa opção são consideráveis e foi um projeto interessante também por isso.
Ai, sem dúvida, eu lembro perfeitamente na altura de ouvir nas notícias e pensei sempre, tenho que ir a este sítio porque isto é espetacular, era uma coisa em grande, nova, diferente e suscitou muita curiosidade e lembro-me bem das notícias que li acerca do Quetzal e pronto,
Exatamente.
sim, lembro
Pronto, depois
perfeitamente.
os donos, o casal de Brun, a determinada altura, pronto, colecionadores de arte, conheceram muita gente no mundo da arte, inclusive têm ligações muito estreitas com o MoMA de Nova York, resolveram fazer um pequeno museu para expor a sua coleção. E tinham pensado em primeira instância fazê-lo fora de Portugal, mas depois renderam-se à ideia de o fazer no Quetzal.
Sorte, que
E de
sorte.
juntarem essa arte às outras artes, à outra arte que ele já se fazia, não era? Que era a arte de produzir vinho, e ainda juntar essa arte a uma terceira arte, que é a arte gastronómica, e por isso é que
Sim.
o Museu do Quetzal tem também um restaurante que já está.
Onde nós
E
jantámos, sim.
gostaram?
Muito e muito bonito, muito bonito. Aquele painel atrás das nossas mesas era espetacular, eu sei. Eu gostei muito e
Pois, o
fomos ao museu
restaurante é
também.
ótimo, e depois pode-se fazer também provas de vinhos nesse restaurante, portanto aquilo é, criou-se ali um pequeno conjunto de valências todas ligadas à produção de vinho e à arte e que aparentemente parecem, passo o pleonasmo, parecem coisas que não têm nada a ver umas com as outras, mas de facto é engraçado como ali se conseguem juntar dessa forma. Pronto,
Olha,
o
que
museu foi...
nós sentimos lá muito bem. Nós sentimos lá muito
Sentiram?
bem. Sim, senhor. E
O museu
estávamos num grupo
foi
grande.
esse desafio de fazer o museu, já os conhecíamos, não é? Já percebíamos qual era a linha de pensamento e de ação, etc. E, portanto, foi um projeto muito, muito interessante fazer, em que eles quiseram, para além de quererem uma arquitetura contemporânea, ou ao mesmo tempo que queriam uma arquitetura contemporânea, foram muito insistentes, e eu achei isso muito bonito, na
Claro.
utilização de materiais locais.
Pois,
E portanto não
pois.
quiseram trazer nada de fora e
Simpático,
os
Rui,
azulejos
simpático.
são viúva Lamego, que o painel grande que está no restaurante
Sim.
é viúva Lamego,
Ah,
enfim,
sim. Sim.
foi isto,
Eu,
foi
muito
resultado
bem.
disto.
E eles até têm azulejos magníficos na Holanda, mas foram simpáticos em utilizar os nossos.
Foi.
Sabes que o Quetzal é um pássaro sagrado na América Latina.
Sim, sei.
E lindo, e lindo. Não sei qual foi a origem do nome, mas lembro-me, agora lembro-me, associo sempre esse nome a esse pássaro que tem muito simbolismo na América Latina.
Pois,
Pois,
bastante.
olha, muito bem, Margarida. Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa, já não temos
Não,
assim
Teresa,
tanto
eu já sinto
tempo.
que falei imenso.
Não,
Também
mas
já
falaste
falei.
muito bem, gostei muito. Como te disse antes de começar a gravação, escolho sempre uma música para dedicar, ao meu convidado ou à minha convidada. Espero que gostes. Agradeço-te imenso o tempo que nos dispensaste. Olha, foi
Não,
uma
tenho de agradecer,
forma,
foi um gosto também.
exato, foi uma forma diferente de nos encontrarmos.
Exatamente.
Olha, um grande beijinho
Um
para
grande beijinho,
todos. Até
Teresa, muito
breve e
obrigada e boa
muito
sorte também
obrigada.
para o teu programa.
Tá bem,
Beijinhos.
obrigada. E podes
Beijinhos,
desligar.
Teresa.
Obrigada, um grande
Obrigada.
beijinho. Obrigada. E para terminar, dedico à Margarida a
Dois,
música Pôr do Sol
três.
na Praia, de Silva e Ludmila, graças aos nossos encontros na Costa Alentejana. Só nos falta brindar da próxima vez que nos encontrarmos. Obrigada, adeus!
Pare de reclamar, a vida vai passar, não vou ficar mais nessa. Olha pro lado e vê quem anda com você, cê tem que abraçar. Preste bem atenção, coisas do coração são como essa ladeira. Pra conseguir subir, tem que ser leve sim, o amor te estende a mão. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar.
Gente que nem pensei que me queria bem, veio me levantar. Palavras vêm e vão, meu bem, preste atenção, não diga coisa à toa. Palavras vão voltar e podem se vingar da sua ingratidão.
Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.